quando lançaram esse projeto na internet que seria votado em audiência pública, eu fui procurado por alguns proprietários de casas de construção, de materiais de construção, fui procurado também por alguns vereadores do município. Esse projeto foi para audiência pública, foi aprovado em audiência pública e agora ele cria-se um projeto de lei onde vai para a Câmara, onde o pedido da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bandeirantes e Região pede que a alteração do plano diretor junto ao Código de Obras, que além de você apresentar o projeto arquitetônico para aprovação no município, você será obrigado a todas as construções acima de 100 metros quadrados que se apresente todos os projetos complementares, ou seja, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto de esgoto, projeto telefônico e projeto estrutural. E para o comércio ainda, o projeto de prevenção de incêndio. Então nós estivemos explanando sobre isso lá na Câmara Municipal dos Vereadores, e onde também nós somos sabatinados sobre algumas situações, sobre essa situação desse projeto.
Agora, veja bem, primeiro que o projeto, ele, uma consulta pública pela internet, praticamente sem divulgação, né, no próprio DIC aconteceu, porque a gente até falou aqui dentro do jornal Operação Cidade, explicamos, tentamos colocar, praticamente, vamos dizer bem a verdade, muito pouco acessado, diga-se de passagem, porque nem todos tinham conhecimento. A verdade é bem essa. Depois nós tivemos aí muita discussão na Câmara, aquela coisa toda, e vários consultores, né, preocupados com esse aumento, porque de um projeto você parte para cinco. São cinco pagamentos que você tem a fazer. Se não me falha a memória, que já tivemos esse leão aí, de uma carta que foi enviada já na sua gestão como presidente do conselho, com esse mesmo pedido, e naquela época não foi, se não me engano, dentro do próprio conselho, foi rejeitado, não lembro se 10 ou 11 ou 9, 8, alguma coisa desse tipo. O que é que dá para se falar sobre isso e por que foi rejeitado daquela vez e ele dessa vez não foi rejeitado dentro do conselho?
Oswaldo, como eu vinha colocando, eu acho que esse projeto vai na contramão da história, não só do município, mas de toda a nação nossa. Hoje, o poder público, ele preza pela economia.
Sim.
Certo? E o que acontece se você aprovar esse projeto, por exemplo? Vamos colocar no âmbito do proprietário que vai iniciar a sua obra. Se ele tem a necessidade da apresentação de um projeto na prefeitura, que seria o projeto arquitetônico, eu cobro um X do proprietário. Eu sou profissional dessa área, trabalho há 30 anos nesse mercado. Se eu preciso fazer mais quatro, logicamente eu tenho que cobrar 5x do proprietário. Isso vai onerar ele com certeza. Não só isso também, mas existe dentro do município um entendimento que seria somente a apresentação desses projetos acompanhado do projeto arquitetônico. Mas existe uma corresponsabilidade. Eu, como profissional, se eu entregar os projetos complementares ao município e colocar no meu requerimento que eu quero a análise e aprovação, o que vai acontecer com o município? O município, por exemplo, não tem dentro do seu quadro de funcionários um engenheiro elétrico. Como eu estou entregando um projeto elétrico, ele só pode ser analisado e aprovado por um engenheiro elétrico. O município vai ter que contratar esse profissional também para prestar esse serviço. E qualquer tipo de situação que aconteça de um lícito numa obra dessa, por exemplo, que tem uma estrutura que vem a ruir, o profissional responsável, ele tem a corresponsabilidade do profissional que analisou e assinou esse projeto como aprovação. Sim. Entendeu? Então isso vai na contramão. Você pega, por exemplo, hoje, agora dando um exemplo claro do que acontece. Londrina, tá? Uma cidade grande que nós devemos, vamos dizer assim, pegar como parâmetro, não na parte populacional, mas aonde nós queremos chegar. Hoje em Londrina, para você aprovar um projeto arquitetônico hoje dentro da prefeitura de Londrina, é tudo dentro de um site da prefeitura. Você entra, tem um link de aprovação de projeto, você faz toda a parte de cadastro do profissional e do proprietário, aonde vai ser construído. O município te dá os requisitos urbanísticos, ou seja, qual é o recuo que você tem que deixar, qual é o coeficiente de aproveitamento, a taxa de permeabilidade, qual o tipo de construção que você pode fazer nesse local. E você, depois que você tomou todas essas precauções quanto à criação do projeto, você apresenta uma planta baixa e uma implantação, ou seja, como é que vai ficar essa construção dentro do terreno. Em 2 dias, a prefeitura consegue analisar e aprovar e te liberar o alvará de construção para que você possa iniciar a obra. Isso é um trâmite muito pequeno. O nosso trâmite hoje, ele leva em torno de 15 dias. Você protocola um papel chamado consulta prévia, vai ao cadastro, vai à Secretaria de Obras, devolve ao profissional. Você protocola um projeto na vigilância sanitária, faz todo o trâmite da vigilância sanitária, volta ao profissional. Você protocola novamente o projeto na prefeitura, vai ao cadastro, vai à Secretaria de Obras e volta ao proprietário para que ele dê o início a essa construção.
Agora, caso ele seja aprovado, quantas vezes vão ter que fazer isso aí? Já que, se não me engano, 5 projetos?
A preocupação minha, Oswaldo, não é a quantidade de vezes, porque na pasta que vai o projeto arquitetônico, vai todos os projetos complementares. A preocupação minha é que se hoje o profissional que está ali dentro da Secretaria de Obras, que faz análise desse projeto, ele demora de 3 dias a 4 dias para analisar isso, que é normal, tá? Eu já trabalhei dentro da Secretaria de Obras, sei qual é o trâmite lá, sei a quantidade de demandas que existe dentro daquela Secretaria de Obras, tá? Ele vai demorar 10 dias para fazer essa análise.
Mas e se precisar de uma análise do engenheiro
elétrico? Vai ter que contratar. Isso é natural. Se nós colocarmos que eu quero análise e aprovação, eles vão ter que contratar um profissional para fazer essa análise e aprovação. O engenheiro civil, ele tem atribuição para executar o projeto elétrico.
Sim.
Não para vistoriar e analisar o projeto elétrico. Então, essa situação é que eu falo. Dentro da prefeitura de Londrina hoje, por exemplo, você, para retirar, você foi lá, fez a construção, terminou a obra, eu preciso do habite-se para a averbação da minha construção. Você vai apresentar esse projetinho de 2 folhas que foi entregue ao município, o alvará de construção que você tirou via internet, a prefeitura vai fazer uma vistoria e você entrega anotação de responsabilidade técnica sobre esses projetos complementares. Ou seja, todo projeto que eu faço hoje aqui dentro de Bandeirantes, não somente eu, todos os profissionais hoje, para cada projeto acima de 100 metros quadrados, é obrigatório a anotação de responsabilidade técnica, não a entrega do projeto complementar. Só para mim é poder explicar para você como é que acontece essa anotação de responsabilidade técnica. Você me contratou para fazer a sua casa. Sua casa tem 120 metros, eu fecho com você o projeto arquitetônico, você dá todas as especificações que você quer, eu faço o projeto, montamos. Você contrata um pedreiro, o pedreiro vai iniciar a obra. Eu vou lá pro pedreiro, vou falar para ele, olha, eu quero que você faça aqui uma broca de tantos centímetros, com tantos metros de profundidade, você vai colocar tal tipo de ferro e tal dosagem de concreto. E eu estou dando para você uma responsabilidade técnica sobre essa informação que eu passo ao pedreiro. Então, o porquê que o município quer entrar dentro dessa obra para saber qual o tipo de ferro, qual o tipo de cano que você vai usar para levar essa água até a caixa d'água ou para levar essa água?
Mas quem vai inspecionar isso?
Então, aí que está o problema. Não existe dentro da prefeitura pessoas especializadas, não só na fiscalização desse tipo de situação. Existem os fiscais de obras, que eles são pessoas que gostam de trabalhar, trabalham muito dentro daquela secretaria, mas porém eles não estão preparados para fazer uma especificação, por exemplo, fazer uma avaliação sobre o tipo de ferro que está sendo utilizado na obra. Ele não tem o conhecimento técnico para fazer isso.
Além do gasto, vamos dizer assim, que o município teria de contratação, para mim que vou construir uma casa, porque dificilmente fazem casa hoje com menos de 100 metros. Vamos falar bem a verdade, né? Para construir uma casa, não vai construir uma casa de 100 metros, vai construir de 120, 130, 140, 150 metros. Ele gasta hoje um projeto. Por exemplo, eu chegar a fazer esse projeto agora aprovado, isso. O custo para mim que vou fazer essa casa, ou para eu, como vou dizer que para mim não existe.
Oswaldo, o que foi indagado ontem na Câmara, por exemplo, uma situação muito parecida com essa. O vereador Carlão ontem, ele colocou nas suas explicações que o município, ele não vai receber nada sobre isso a mais.
Sim.
Porque ele não pode aumentar a sua taxa de aprovação. Tá? Ele só vai onerar o próprio custo. Para ele mesmo, porque ele vai ter que contratar profissional, ele vai ter que aumentar o quadro próprio para poder estar agilizando esse processo. E para o proprietário, se ele paga um projeto, ele vai pagar 5. Eu não quero entrar no mérito do custo, mas para vocês entenderem, se eu vou pagar 100, eu vou pagar 500. Isso é natural do mercado.
Então, se eu for fazer um projeto nesse sentido, vai custar 5 vezes mais.
Sim, exatamente. O profissional está te prestando, não uma vez, ele está te prestando 5 serviços, no caso. Que são de 5 projetos.
Agora, esse projeto, aquilo que deu para sentir ali, tem vida longa ou vida curta, né, Cão? Pelo que deu para você sentir ali dentro dentro da nossa casa de leis.
Oswaldo, ali você. Eu fui indagado por praticamente quase que todos os vereadores dentro da e eu tentei colocar o meu ponto de vista e a minha experiência como profissional na área, há 30 anos que eu já estou nessa área.
Sim.
Entendeu? Agora, a votação, ela é feita dentro da Câmara. A gente não pode entrar dentro da cabeça do vereador e falar vote sim ou vote não. Mas a gente tentou explicar que isso vai contra a economicidade para o próprio município. E até mesmo a burocracia que nós tanto brigamos hoje. A diminuição de tipo de papel. Hoje você tem municípios hoje que ele abomina o papel. É tudo via digital. Fui colocado, por que que você não fez quando da sua época? Quando eu fiquei na Secretaria de Obras, nós estávamos gatinhando sobre esse processo. Hoje já é um prazo maior, hoje já fazem praticamente 5 anos e meio que eu saí da Secretaria de Obras. E 4 anos e meio que eu saí da Secretaria de Obras, e você tem hoje outros mecanismos dentro do mercado que possa te possibilitar esse tipo de situação. Fui indagado por um vereador também, o porquê que não fizeram, porque se o processo de hoje ele é satisfatório. Não, ele é satisfatório, mas todo mundo procura a melhora. Todo mundo procura que você tenha um prazo menor para entrega, porque o que acontece hoje, principalmente em parte de financiamentos de caixa econômica, você faz uma análise hoje de crédito, tá? Quando você é aprovado para essa análise de crédito, a Caixa Econômica, ela te dá um prazo para você entregar essa documentação. Se você não tem condição de entregar dentro do prazo, esse financiamento, ele praticamente se extingue. E você tem que fazer uma nova análise de crédito. Pode ser que na próxima vez que você for, você não está apto a esse tipo de situação. E aí você teve o custo dessa aprovação de projeto. Então, se a gente conseguir diminuir esse prazo entre a entrada do projeto na Prefeitura e a entrega do projeto ao proprietário para que ele possa fazer o seu financiamento, seria muito interessante. Eu acho que esse projeto ele vai contra o que hoje nós estamos vivendo. Hoje nós queremos diminuir ao máximo possível o papel. Antigamente, quando vocês faziam um jornal aqui, era tudo datilografado. Hoje você tem internet que você procura todas essas situações hoje, que você está dando essa informação direta ao seu ouvinte. Então, o entendimento meu é que quanto menos papel você gerar, melhor vai ser e mais rápido é o processo.
Mesmo porque hoje a gente prima que as administrações estão, vamos dizer assim, priorizando a internet. Então, se você prioriza, você tem que dar a condição também.
Sim, sim, sim. Tivemos a informação ontem que o pessoal já está correndo atrás de um sistema para ser implantado dentro do município. Aí eu vou nessa linha. Se está sendo procurado um sistema para ser instalado no município, o porquê da entrega dos complementares? Se o sistema te permite uma agilidade, para que dificultar? Para que a gente aumentar a quantidade de serviço para uma pessoa que ela fica dentro de uma secretaria dando conta de todas as obras públicas do município? Hoje, por exemplo, hoje não, antigamente, dentro de Maringá chegou a terceirizar essa aprovação de projetos quando ele era na parte de papel. Existe uma associação de engenheiros e arquitetos dentro de Maringá que você, antes de você aprovar o projeto no município, você passava por lá. Ela fazia uma pré-análise desse projeto e já enviava ao município praticamente tudo mastigado. O município era só chancelar e aprovar o projeto. O porquê disso? Para que o profissional que esteja dentro do serviço público, ele tenha tempo de cuidar das obras públicas. Que ele não fique perdendo tempo de analisar um projeto, essa janela aqui está errada, essa porta aqui está errada, o recuo frontal, o recuo lateral está errado. Isso é uma situação que você tira o profissional que está dentro de um processo para construir, por exemplo, uma escola, para construção de um posto de saúde, para construção de uma creche. Se você tem que estar 100% voltado para dentro desse projeto para que você tenha condições de estar analisando, ver o que pode estar errado, o que pode dar certo. E quando você quebra esse, você entra numa outra situação que você vai fazer uma análise de projeto, você deixa aquele projeto que você estava executando. E você tem projeto todos os dias dentro da Secretaria de Obras para serem analisados e aprovados.
E se você customizar assim, vamos dizer, né, vai ser muito mais rápido e muito mais prático para todo mundo. Né?
Exatamente, Oswaldo. Ontem até fui indagado sobre, você é contra o prefeito? Falei, não, nós fazíamos parte de um grupo político anterior a essa gestão, tá? Para deixar bem claro, mas isso é um entendimento meu, particular meu, e conversando com outros profissionais também da área de arquitetura, dentro da própria área de engenharia, dentro das casas de materiais de construção, que nós fomos procurados por alguns proprietários, sobre essa situação, o porquê dessa colocação, desse aumento de carga tanto de trabalho para dentro do próprio município e onerar o município.
Não, eu acho que o que é mais preocupante é onerar quem está construindo, quem quer construir.
Sim, sim, sem dizer, eu acho que é o principal.
Que além que temos hoje, vamos colocar material, o material, Otávio, uma matéria que só de, nos últimos meses aí foram mais de 35% de aumento de material de construção. Aí você põe, se botar mal de cima também.
E outro, Oswaldo, nós estamos matando, na verdade, a galinha do ouro, a galinha dos ovos de ouro, que é o proprietário. É ele que tem o dinheiro, sim, que vai fazer todo esse círculo girar.
Com certeza.
Nós estamos matando o próprio, nós estamos matando o dono da galinha, dos ovos de ouro.
Na porque verdade, se o ninguém vai pagar para
o proprietário. Se o proprietário, se ele ou um investidor ou o proprietário que tem o seu sonho de construir, ele começa a ver dificuldades, ele vai desistir desse sonho.
É, porque na verdade a gente está pensando, primando pelo seguinte, nós estamos vivendo uma situação difícil, a crise econômica, né? A situação não é boa da economia. Você está tentando construir, a construção parece que está numa evolução, e de repente você quer aumentar a situação, aí fica ruim, pelo menos nesse sentido. É certo ou errado? Não importa, eu acho que talvez o momento até não seja oportuno para isso.
Oswaldo, o interessante, só para colocar, isso foi proposto, tá, para se fazer uma alteração dentro do plano diretor do município. Sim. O plano diretor do município nosso
foi aprovado em 2020.
Não, foi aprovado em... Sim, o plano diretor, você fala?
Sim.
A revisão do plano diretor total, foi. Porque a cada 10 anos nós temos que fazer a revisão total do plano diretor. Ele foi aprovado em 2020 na Câmara Municipal, e ele é participativo. O porquê desse ser participativo em 100%? Quem determina o que vai ser alterado, se pode ser alterado, de que forma vai ser alterado, é a população. E quando você faz uma audiência pública online com uma situação dessa, onde a população ela não pode se expor, ela não pode dizer o que ela pensa, ela não pode falar de que forma que ela acha que poderia ser melhor, você está dentro de um sistema online, você vai votar que sim ou que não. E por falta de conhecimento, às vezes, você nem sabe do que se trata, porque ali só dentro da revisão do plano diretor, da audiência pública, vem lá, alteração
da lei número tal.
E acabou, e você acaba votando. Entendeu? É uma situação, então não se ouve um debate sobre essa situação, devido a essa pandemia que está assolando não só o município, mas toda a população do mundo. Eu acho que seria oportuno se fosse colocado essa situação quando pudesse ter a participação popular, abrir um leque de discussões. Eu achei interessante ontem essa discussão na Câmara, por quê? Porque não houve esse processo de discussão lá no seu início, quando da audiência pública. Então eu achei muito interessante essa discussão dentro da Câmara, para que os vereadores também tenham noção do que está acontecendo. Eles escutaram lá, parece que, se não me engano, foi o Jonas, que é o secretário de obras, e o Rômulo, que é o diretor de planejamento.
Sim.
E eles escutaram a parte dos profissionais que estão dentro do município. E por isso que ontem eu fui chamado, pronto, atendi. Até a vereadora Sônia, que fez o contato comigo, falou: Rui, eu não tenho condição de colocar você em expediente, você vai ter que se pedir para participar. E eu fiz essa exposição, me coloquei à disposição de todos os vereadores para que pudesse falar sobre essa situação. E ao término também, coloquei à disposição dos vereadores, também se precisasse de alguma orientação, se alguém tivesse alguma dúvida, que eu estava à disposição. Oswaldo, eu gosto muito do município de Bandeirantes, sou nascido aqui. Quarta-feira agora passada, completei 58 anos morando aqui, nascido e morando dentro de Bandeirantes. Saí para fazer faculdade, mas vinha todo final de semana para cá. Eu quero dizer que eu não sou contra o projeto. Eu quero dizer que eu acho que a discussão poderia ser melhor feita. E também essa parte de essa onerar, não só onerar, mas... você dificultar, eu acho que é muito complicado.
E principalmente no momento que estamos vivendo. Mais uma coisa, Rui.
Não, Oswaldo, só agradecer a você pelo espaço. Ontem o Navarro nos convidou após o término da reunião. Eu prontamente disse que não, eu vou na Rádio Cabiúna, vou me colocar à disposição de todos os profissionais aí, e dos profissionais aqui da Rádio Cabiúna, e dizer, Oswaldo, que nós estamos à disposição do município. Nós não somos, vamos dizer, expert nesse tipo de situação. Sou formado em arquitetura e urbanismo, tenho uma pós-graduação em planejamento urbano, conheço alguma coisa do planejamento urbano porque fiz parte da comissão de formatação do primeiro plano diretor, e eu, como secretário de planejamento, também fiz parte da revisão dos 10 anos do plano diretor. Eu estou à disposição, Oswaldo.